seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 7 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Alberto Giovanetti. E vamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Esforçai-vos não pelo alimento que se estraga, e sim pelo alimento que permanece até a vida eterna. Do Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 27. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Trinta e quatro novos recrutas prestam juramento na Guarda Suíça Pontifícia. Dom Kátia, proteger as florestas, delas depende a vida de milhões de pessoas. Cardeal Tolentino, em um mundo dividido, o espírito olímpico é um valor de fraternidade. Arquidiocese de Porto Alegre ativa rede de solidariedade na tragédia climática. Dioceses do Nordeste 2 lançam campanhas em favor das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. E ainda, ajuda a igreja que sofre. Honduras em meio à violência das gangues e uma igreja comprometida. Por fim, Hamas aceita acordo, mas Israel está insatisfeito e continua os ataques a Rafah. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, 34 novos recrutas prestam juramento na Guarda Suíça Pontifícia. Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca.
O dia 6 de maio representa um marco significativo para cada membro da Guarda Suíça Pontifícia. Anualmente, neste dia, uma cerimônia especial ocorre no pátio São Dámaso do Palácio Apostólico, onde novos recrutas prestam juramento para ingressar no Corpo de Guarda dos Papas. Na tarde desta segunda-feira, 6 de maio, conforme a tradição, 34 novos soldados proferiram solenemente seu juramento diante da bandeira da Guarda Suíça Pontifícia, na presença do representante do Papa, o substituto dos assuntos gerais da Secretaria de Estado, Dom Edgar Peña Parra, de seus familiares e de autoridades civis e religiosas. Os soldados da Guarda Suíça Pontifícia fazem seu juramento no aniversário do saque de Roma. Em 6 de maio de 1527, 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra um exército esmagador de alemães e mercenários espanhóis. 147 caíram na batalha, incluindo o então comandante. Somente 42 guardas conseguiram escapar por uma passagem secreta chamada Passeto, que liga o Vaticano até o Castelo Sant'Angelo. Na fórmula do juramento, os 34 novos recrutas prometem proteger e defender o Papa reinante e todos os seus legítimos sucessores nos momentos de necessidade, mesmo arriscando suas próprias vidas, tal como fizeram os seus corajosos e fiéis antepassados. Na presença de familiares e diversas autoridades civis e religiosas provenientes da Suíça e representantes da Santa Sé, os novos soldados fizeram um juramento com a mão esquerda sobre a bandeira do corpo da Guarda Suíça e a mão direita levantada com três dedos abertos, simbolizando a Trindade. Antes da cerimônia de juramento, também na manhã desta última segunda-feira, os novos recrutas participaram de uma audiência com o Papa Francisco. Do pontífice, o agradecimento pela presença e pelo serviço diário, generoso e diligente, e uma recomendação: cultivar ativamente e intensamente a vida comunitária, com passeios por Roma e atividades esportivas indo contra a corrente em relação à tendência dos jovens de passarem o tempo livre sozinhos com o computador ou com o celular. Também como parte das celebrações, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, presidiu uma missa no altar da confissão da Basílica de São Pedro, na presença dos novos soldados e seus familiares. Em sua homilia, Parolin destacou aos jovens soldados a importância da virtude e da fortaleza. A fortaleza cristã é força no sacrifício, coragem na luta, fidelidade na constância. Não devemos, então, acreditar que a virtude da fortaleza seja necessária apenas em algumas circunstâncias especiais. Ela deve constituir a nota fundamental do nosso ser cristão na ordinariedade da existência e, portanto, precisamos pedi-la continuamente como um dom do céu. É a virtude dos santos e dos mártires. É a virtude que resplandeceu em grau eminente naquela que permaneceu fiel e corajosa aos pés da cruz. E a ela, com o coração filial, confiamos cada um de vocês. Confiamos seus desejos, confiamos seu futuro, confiamos o tempo que passarão aqui, nesta casa, para cumprir seu serviço, destacou Parolin. A Guarda Suíça Pontifícia está a serviço dos Papas e do Vaticano há 518 anos. A fundação remonta ao ano de 1506, quando chegaram os primeiros suíços a pedido do Papa Júlio II. A data oficial da Constituição do Corpo é 22 de janeiro de 1506, dia no qual 150 suíços entraram pela primeira vez no Vaticano e foram abençoados pelo Papa. As florestas são, simultaneamente, ecossistemas vitais, fonte de sustento e bem-estar e reservatórios de biodiversidade. Foi o que recordou o arcebispo Gabriele Caccia, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, em seu pronunciamento no dia 6 de maio, em Nova York, na 19ª sessão do Fórum das Nações Unidas sobre as Florestas. Ao recordar o conceito de ecologia integral, enunciado pelo Papa em sua encíclica Laudato Si, o arcebispo Caccia enfatizou que as florestas são, ao mesmo tempo, motores do desenvolvimento sustentável, pois fornecem meios de subsistência, água limpa e regulação climática para milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, é essencial, destacou, que todas as ações a esse respeito sejam direcionadas para o desenvolvimento integral das populações que dependem delas. Com muita frequência, observou o prelado, vemos situações em que, desde que a produção seja aumentada, há pouca preocupação com o fato de que isso ocorra à custa de recursos futuros da saúde do meio ambiente ou do bem-estar das pessoas, como no caso do desmatamento. O caminho, então, parece ser o de uma abordagem holística que enfatize a interconexão dos fatores ambientais, sociais e econômicos com vistas ao respeito aos ecossistemas e às comunidades. Observar o esporte, entender por que é tão popular, identificar os seus riscos, avaliar a sua relevância para a construção de uma sociedade mais fraterna, tolerante e equitativa e discernir como Deus se manifesta neste âmbito é o objetivo da Conferência Internacional sobre Esporte e Espiritualidade, com o tema Colocar a Vida em Jogo, apresentada na manhã de segunda-feira, 6 de maio, na sala de imprensa da Santa Sé e que será realizada de 16 a 18 de maio em Roma, no Auditório São Luís dos Franceses e no Circo Máximo. Os detalhes do evento foram expostos pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, que, junto com a Embaixada da França na Santa Sé, organiza o evento. O cardeal lembrou que o Papa Francisco tem repetidamente mencionado o compromisso com o esporte como um chamado para aspirar à santidade, e que durante uma entrevista recente o pontífice disse que considera um treinamento perguntar a Deus todos os dias: o que você quer que eu faça? O que você quer da minha vida? Perguntar a Jesus, confrontá-lo como um treinador. Em relação ao vínculo entre o esporte e o cristianismo, o cardeal destacou que o lema olímpico Sitius Altius Fortius, que significa mais rápido, mais alto, mais forte, introduzido há 100 anos nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, foi concebido por um frade dominicano, Henri Didon. A igreja não quer controlar o esporte ou criar um esporte alternativo, mas humanizá-lo através de uma visão cristã do esporte, acrescenta Tolentino, afirmando que é um belo exercício de sinodalidade esportiva. Em seu discurso, a embaixadora da França junto à Santa Sé, Florence Mangin, destacou que no atual contexto das guerras, o olimpismo, definido pela Carta Olímpica como uma filosofia de vida que envolve as qualidades do corpo, da vontade, da mente e que, ao misturar esporte, cultura e educação, visa criar um estilo de vida também baseado no respeito aos princípios éticos fundamentais universais, é, antes de tudo, uma mensagem de paz e o compromisso da Igreja Universal, assim como o da França, é essencial. Ao falar sobre o cenário internacional, onde a atenção está voltada para os conflitos no Oriente Médio e na Europa Oriental, respondendo às perguntas de alguns jornalistas sobre o significado de uma trégua olímpica, o cardeal Tolentino de Mendonça disse que este é um exemplo concreto do espírito olímpico, uma de suas expressões, porque os atletas vêm dos cinco continentes para estar juntos, para competir, para se encontrar e para melhorar o horizonte de esperanças no mundo, e se houver contingências históricas, o ideal olímpico permanece válido e pode dar uma pausa para reflexão, enquanto do laboratório de cultura e humanidade que os jogos representam, podem surgir sinais de colaboração e aceitação.
Dioceses do Nordeste 2 lançam campanhas em favor das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Antes, ouçamos reportagem com o colega Silvanei José.
A Arquidiocese de Porto Alegre ativa a rede de solidariedade na tragédia climática. As tempestades e inundações atingiram 385 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, atingindo 850 mil pessoas. 153 mil gaúchos tiveram que deixar suas casas. 47 mil estão em abrigos. Há 85 mortes confirmadas e 134 desaparecidos. A capital gaúcha está isolada por terra e pelo ar. As rodovias estão submersas e o Aeroporto Internacional Salgado Filho foi fechado até 30 de maio. Templos transformados em dormitórios, sacristia em hospitais e salões comunitários em refeitórios e abrigos. As paróquias e capelas da Arquidiocese de Porto Alegre se abriram para acolher a Deus nos corpos sofridos, fatigados e doloridos de milhares de pessoas da maior tragédia de enchentes da história rio-grandense. Como dizia o escritor judeu Franz Kafka, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. A mobilização solidária está em todas as regiões da arquidiocese, do Estado e de todo o Brasil. Há dias, o governo do Estado decretou estado de calamidade pública. A rede escolar está suspensa por tempo indeterminado. Conforme as últimas informações oficiais da Defesa Civil do Estado, o número de mortos em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 85 nesta segunda-feira. Há 134 desaparecidos. Calcula-se, porém, que o número de mortos seja maior. Alguns números revelam o tamanho da tragédia, mas que por ora ainda não seja possível calcular a proporção desta catástrofe climática inédita no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nem a famosa enchente de 1941, que foi imensa na capital gaúcha, foi de tamanha proporção. Algo inusitado e de dimensões sem precedentes. Embora os dados mudam a cada instante, são quase 160 mil pessoas fora de casa, sendo 47 mil em abrigos, 121 mil desalojadas nas casas de familiares ou amigos. Ao todo, 385 dos 497 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 850 mil pessoas. Toda a rede da Dimensão da Caridade da Arquidiocese de Porto Alegre foi acionada. A Catedral Mãe de Deus foi transformada em ponto de coleta de doações para apoiar o atendimento dos flagelados nas dezenas de abrigos temporários que foram montados pela Igreja Católica, governos e organizações da sociedade civil. A Caritas Arquidiocesana montou uma força-tarefa para auxiliar as pessoas flageladas na tragédia que afeta o Estado. Os seus colaboradores estão trabalhando para selecionar alimentos, roupas e colchões, a fim de apoiar os locais que estão acolhendo os desabrigados. A atividade conta ainda com a colaboração dos seminaristas de filosofia e teologia da Arquidiocese. As paróquias católicas, de forma generosa e comprometida, abriram seus espaços para o acolhimento. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Guaíba, acolheu 220 pessoas na igreja e no salão paroquial e outras 120 nas capelas de Pedras Brancas e São Francisco, oriunda do município de Guaíba e Eldorado do Sul. O pároco, padre Diego da Silva, afirmou que, graças a Deus, recebemos todos os dias muitas doações de alimentos, roupas, cobertores e material de higiene e limpeza. O povo tem sido muito generoso, mas é um cenário de guerra. A Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Porto Alegre também fez uma mobilização especial para atendê-los. Uma rede de contatos, informações e emergência está funcionando desde o início da tragédia com o objetivo de alocar as pessoas em espaços de abrigo e proteção. A ONG A Fome Tem Pressa, que integra a Pastoral, está preparando alimentos todos os dias para centenas de flagelados. Segundo o coordenador da ONG, Rogério Daló, são mais de 200 abrigados, além de 30 bebês e 50 crianças. Nossa equipe de cozinha também está distribuindo em outras cozinhas comunitárias e abrigos, como o Sindicato dos Metalúrgicos, Escola Mesquita e Sindicato dos Aeroviários. Temos um grande apoio dos sindicatos, destacou Daló. Somente no último domingo foram distribuídas mais de 5 mil refeições.
Unidas em solidariedade às vítimas afetadas pelas consequências das chuvas no Rio Grande do Sul, dioceses e arquidioceses do Regional Nordeste 2 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estão realizando campanhas para socorrer mais de 1 milhão de irmãos e irmãs. As ações buscam arrecadar dinheiro e itens de primeira necessidade, como água e alimentos não perecíveis. Até esta terça-feira, 7 de maio, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil às 9 horas locais, o estado gaúcho já registrava 90 mortos, 361 feridos e 132 desaparecidos. Sempre segundo a Defesa Civil, 203.888 pessoas estão fora de casa, das quais 48.147 em abrigos e 155.741 desalojadas. Os dados revelam o tamanho da catástrofe e demonstram a urgência nas iniciativas de socorro. Por isso, a Arquidiocese de Olinda e Recife, por meio da Caritas Arquidiocesana, transformou a Cúria Metropolitana, na zona norte da capital, em um ponto de arrecadação de água e alimentos. A Igreja Pernambucana também disponibilizou a chave Pix, cujos dados estão disponíveis no site da Arquidiocese, para receber doações em dinheiro. Famílias inteiras precisam neste momento ser atendidas em suas necessidades básicas. Sua doação vai ajudar bastante. Participe desta campanha e reze por eles. Lembre-se, a fé sem obras é morta. A caridade é uma verdadeira atitude cristã, afirmou o arcebispo e segundo vice-presidente da CNBB, Dom Paulo Jackson. A Diocese de Palmares, no estado pernambucano, também está fazendo campanha para arrecadar recursos financeiros que serão destinados aos moradores do Rio Grande do Sul. Os fiéis católicos e o público em geral podem ajudar doando qualquer valor via Pix. Os dados também podem ser encontrados no site da Diocese. A Arquidiocese de Natal lançou a campanha SOS Chuvas Rio Grande do Sul. As doações podem ser feitas por meio de transferência bancária. Os fiéis também podem fazer doação através do Pix. Os dados para as doações podem ser encontrados também no site da Arquidiocese. Será um gesto concreto de solidariedade do povo de Deus presente no território da Arquidiocese de Natal para com os irmãos que sofrem as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul, reforça Dom João Cardoso. Assim como o Papa Francisco, que no final do Regina Caeli do domingo, 5 de maio, manifestou sua solidariedade aos gaúchos e destacou estar unido em oração, bispos da CNBB Nordeste 2 divulgaram mensagens de apoio às vítimas e conclamando os fiéis a permanecerem rezando pelas famílias e a se engajarem nas campanhas emergenciais. Estamos nos associando à campanha do Regional Sul 3 da CNBB, pedindo que os nossos paroquianos possam colaborar fazendo a sua oferta através do Pix. Por menor que seja a doação, é importante que sejamos solidários com nossos irmãos que estão sofrendo tanto, afirmou o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, em mensagem publicada nas redes sociais. O arcebispo de Maceió, em Alagoas, Dom Beto Breis, conversou com o arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Dom Leomar Brustolin, e salientou que os irmãos gaúchos estão ilhados, mas não isolados. A solidariedade aproxima e rompe as situações de sofrimento. Faça sua doação, sejamos solidários e generosos, declarou o pastor. É possível ajudar as vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul fazendo doações em dinheiro por meio do Pix da CNBB Sul 3 ou da Arquidiocese de Porto Alegre, cujos dados para os envios podem ser encontrados em seus respectivos portais. Em uma declaração emitida pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, a responsável pelos projetos para os países da América Central, Verônica Katz, relata sua viagem a Honduras, o segundo país mais pobre da América Latina, com 75% da população vivendo na pobreza e altos níveis de desigualdade. Honduras está enfrentando uma grave crise energética e as condições climáticas extremas causam períodos de seca total e, em outros momentos, chuvas torrenciais. O que é preocupante, no entanto, é a violência das maras, as gangues que controlam principalmente o tráfico de drogas, porque o país é uma rota de trânsito para os Estados Unidos. As famílias, explica ela, não podem ter negócios por causa do imposto de guerra, uma espécie de taxa que as gangues impõem aos cidadãos e que muitas vezes é impossível pagar. No país centro-americano, a igreja se depara com a falta de sacerdotes, mas também com uma grande sede de espiritualidade que, às vezes, resulta na adesão a seitas ou na busca de respostas em práticas supersticiosas que ainda estão muito presentes em Honduras. Disseram-nos, ressalta a responsável pela ajuda à igreja que sofre, que em algumas áreas é muito difícil realizar o trabalho pastoral, sobretudo em meio a conflitos entre as maras. A Conferência Episcopal já lançou um apelo em prol da paz e pediu ao governo que intervenha diante da insegurança. Há, no entanto, casos de esperança, como o de um padre que viveu uma guerra entre duas comunidades em sua paróquia. Ele nos explicou que, graças à oração constante, Deus agiu e esses grupos se reconciliaram. É incrível. Comunidades que costumavam se matar agora estão rezando juntas. Nos últimos 5 anos, a Fundação Pontifícia realizou 65 projetos no país, no valor de quase 1 milhão de euros. Quase 1/3 deles envolveu a construção e a renovação de paróquias, capelas rurais e salões paroquiais. Também foi dado apoio para a formação de agentes pastorais e seminaristas, o sustento das religiosas e contribuições para a compra de material útil para a pastoral e para a aquisição de veículos para a missão.
Hamas aceita acordo, mas Israel está insatisfeito e continua os ataques a Rafah. A aprovação de uma trégua pelo Hamas não agradou ao governo israelense, que julga que o acordo está longe de suas exigências. Hoje, novas reuniões de negociação no Cairo para evitar o ataque israelense por terra. A pressão sobre o Hamas vem na forma de ataques a Rafah, que causaram pelo menos 15 mortes. As unidades de saúde também estão sofrendo os efeitos dos pesados bombardeios. O hospital kuwaitiano, localizado no centro da cidade, informou que 5 pessoas foram mortas e muitas outras ficaram feridas nos ataques aéreos. Israel, portanto, continua sua ofensiva militar antes de novas conversas hoje no Cairo que darão continuidade às negociações. Insatisfatória, de fato, para o governo israelense é a resposta dada até agora pelo grupo islâmico à proposta de trégua em Gaza. O Hamas exige um cessar-fogo gradual com a retirada completa de Israel da faixa, o retorno dos palestinos deslocados e uma troca de reféns prisioneiros por uma trégua permanente. Israel, por sua vez, continua suas ações militares em Rafah, também com o controle do lado palestino da passagem entre o Egito e Gaza, visando impedir que o Hamas demonstre que ainda governa a área. Nos próximos dias e semanas, de acordo com fontes israelenses, Israel quer que os palestinos em Gaza, que não estão ligados ao Hamas, estejam envolvidos no controle e na distribuição da ajuda que entra na faixa pelo Egito. O exército israelense pediu aos cidadãos que evacuassem em vista da invasão terrestre considerada intolerável devido às suas consequências devastadoras pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que vê esse acordo como uma oportunidade que não deve ser perdida. O Egito, por sua vez, alertou sobre sérios riscos humanitários para os mais de 1 milhão de habitantes de Gaza, que estão refugiados. A Jordânia também está preocupada e pediu aos Estados Unidos que intervenham para impedir um novo massacre. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma conversa com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nos últimos dias, reiterou sua posição clara contra as invasões na cidade.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!